Fala, moçada! Sejam bem-vindos a mais um programa Cenários do Esporte, um programa sobre realização da Rádio Uninter. Eu sou o Emerson Michalisk e estaremos juntos durante esses 30 minutos, levando muita informação sobre diferentes contextos do esporte e também da educação física. No programa de hoje, vamos falar sobre um tema que, além de ser interessante para profissionais da área da educação física, é de utilidade pública. Isso porque vamos falar sobre a prática do esporte enquanto atividade extracurricular nas escolas municipais de Curitiba. Então, vamos falar especificamente como que são realizadas essas práticas de atividade extracurriculares nas escolas municipais da cidade de Curitiba. E para esse bate-papo, temos aqui dois convidados especiais. Professor André Chu, professor de Educação Física, que atualmente trabalha na Secretaria Municipal de Curitiba. Bem-vindo, professor.
Muito obrigado.
Temos também a presença da professora Carolina Petrui, professora de Educação Física, e que também atualmente trabalha na Secretaria Municipal de Educação da cidade de Curitiba. Bem-vinda, professora.
Obrigada, boa tarde a todos.
Muito bem, então lembrando a todos que estamos ao vivo pela live do Facebook aqui da Rádio Uninter, e que você pode interagir conosco. Se você tiver alguma dúvida, pode enviar aqui aos nossos convidados, que nós levaremos a eles as suas questões, suas dúvidas, e que estaremos respondendo no decorrer do programa. Muito bem, pessoal. Então, vamos iniciar aqui o nosso bate-papo com nossos dois convidados. Falar, então, sobre esses projetos realizados nas escolas municipais, projetos na área da educação física. Professora Carol, seja bem-vinda. Professor André, seja muito bem-vindo. Vamos iniciar aqui, então, falando sobre esses projetos. Atualmente, quantos projetos são desenvolvidos pela Secretaria Municipal da Educação dentro das escolas?
Na verdade, no eixo de esporte e lazer, nós temos 36 projetos que são desenvolvidos nas nossas escolas.
36 projetos?
36 projetos.
Muito bem. E atende a mais ou menos quantos alunos, professor André?
Olha, no total a gente não fez a soma aqui, né? Mas dá um número bastante grande. Só para você ter uma ideia, assim, é o nosso maior projeto, que atende mais escolas e mais estudantes, que é o do xadrez, tem 55 escolas e 3.500 estudantes.
Essas 55 escolas são só no projeto de xadrez, é isso?
Só no projeto de xadrez.
Maravilha. Professora Carol, sabemos que dentro da educação física nós temos um quarteto fantástico. O futebol, basquetebol, handebol e o futebol. Já falei futebol? Enfim, todo
o
mundo
basquete.
Conhece
o basquete.
O basquete, né?
Basquete.
O quarteto fantástico conhecido aí na área da educação física. Mas a Secretaria Municipal da Educação Física, a Secretaria Municipal da Educação trabalha com outras modalidades que não são assim tão badaladas, né? Que exemplo nós temos, professora?
Sim, e o mais interessante de tudo, né, antes de contar quais são essas modalidades, eu acho que até essa questão da substituição, né, das comunidades e das crianças onde atuam com esses projetos, que eles acabam até substituindo o Quarteto Fantástico, como você citou, né, principalmente o futebol, que é o mais tradicional, por essas outras modalidades, quando eles acabam conhecendo e tendo esses projetos dentro das escolas onde eles estudam, né? Então, alguns projetos que a gente tem já faz alguns anos é o tênis, por exemplo, que a gente já tem faz 13 anos, onde a gente atende 30 escolas e uma média de 1.500 estudantes, que é um projeto fora desse quarteto fantástico, né? Além disso, também a gente tem o punhobol, que há 2 anos aí a gente está com o projeto recente, né? Em parceria com a Federação Paranaense de Punhobol. E a gente tem hoje 12 escolas que atendem esse projeto também em horário de contraturno.
Legal, você citou aqui algumas modalidades, muito bacana em saber que essas modalidades são trabalhadas com os alunos, né? Desde a educação do ensino fundamental 1, né? São crianças que vão do primeiro ano até o quinto ano. Qual a idade das crianças que realizam esses projetos aí?
Isso mesmo, são as crianças que são do primeiro ao quinto ano, né? É, normalmente, a maioria das crianças são do ciclo 2, né? Que a gente fala que é o terceiro, quarto e o quinto ano. Uhum. Mas existem algumas crianças que também são contempladas do primeiro e do segundo ano. É, no tênis, a gente tem algum exemplo, principalmente no festival que a gente faz no final do ano, né? Que foi agora, dia 9 de novembro. E a gente vê que tem crianças do primeiro e segundo ano que já estão praticando tênis na escola.
Legal. É uma curiosidade, professora, porque assim, sabemos que a educação física ela é muito ampla, né? Os professores entram nas escolas, mas eles não têm o domínio assim, de poder trabalhar com todas as modalidades. se eu quero trabalhar com um projeto de tênis, no entanto, eu não tenho essa capacitação para trabalhar com tênis. Como que é feita essa capacitação dos professores? A questão do material, sabemos que o tênis é um esporte, querendo ou não, um pouco mais caro, ele é adaptado, são materiais, vamos dizer assim, originais da prática. Como que funciona? Existe alguma parceria?
É, na verdade, a gente tem... Hoje em dia, a gente tem várias parcerias, que eu já conto um pouquinho para vocês, mas o projeto iniciou lá em 2006, com a iniciativa da própria Secretaria Municipal de Educação mesmo, né? A gente fez uma compra de materiais adaptados, no caso de mini tênis, pela faixa etária das crianças, e foi investido em materiais para essas crianças, né? Rede de mini tênis, raquetes pequenas, que são as raquetes de 21, 23 e 25 polegadas, que é específico para essa faixa etária. E também foi bolinhas de tênis, também bolinhas adaptáveis, que são bolinhas laranjas e vermelhas, que são mais lentas, justamente para ficar mais fácil para as crianças rebaterem, né? Então, foi investido isso pela própria secretaria. E hoje, a gente tem algumas parcerias, né? Que a gente tem parceria com o Instituto Tênis, com o Instituto Ícaro, com o Instituto Raquete Salvam Vidas. Então, a gente tem várias parcerias que faz com que auxiliem a gente tanto nessa questão de materiais, de suporte para a formação dos professores, que é o que você falou, né? Então, se você, como professor de educação física de uma escola, tem interesse, a gente tem essa possibilidade de estar fazendo essa formação, essas veredas formativas que a gente chama hoje na Secretaria Municipal de Educação, para ter esse suporte para você trabalhar com a modalidade na unidade escolar que você atua, né? E daí a gente tem também essa questão dos materiais, né? E dos eventos também, que os parceiros ajudam, às vezes, nos eventos e tal, e para poder dar continuidade e ampliar esse atendimento. E, além disso, também, eles possibilitam que a gente indique os alunos que são mais talentosos para ir treinar tênis nas academias, para não perder quando eles saem da escola no quinto ano, porque daí eles saem da escola municipal no quinto ano e normalmente não tem onde jogar tênis. Então, eles têm a possibilidade de continuar em algumas academias da cidade.
Que bacana! Essa era uma das questões que eu ia fazer na sequência, né? Por exemplo, é desenvolvido todo um trabalho que é muito benéfico às crianças, a elas poderem praticar uma atividade que até então são poucas as escolas que oferecem. Vamos pegar a nível Brasil, né? Nosso programa ele é passado ao Brasil inteiro. Então, saber que aproximadamente 1.500 crianças fazem o projeto de tênis dentro das escolas, conhecem, vivenciam e praticam essa atividade. No entanto, quando eles encerram o Ensino Fundamental 1, se eles conseguem ter uma continuidade desse projeto. Né? Há uma discussão dentro da educação física sobre isso, né? A possibilidade das pessoas poderem praticar outras modalidades, além do Quarteto Fantástico. Será que existem espaços? Quais são as possibilidades de estar desenvolvendo e praticando essas outras modalidades? E, claro, também, por que não pensar no alto rendimento? Alunos que se destacam dentro desses projetos, eles têm a possibilidade de trabalhar, talvez pensando futuramente, até enquanto uma profissão, por que não, né?
E a gente já tem alguns talentos, né, professor Emerson, com relação ao Leões do Vôlei, por exemplo, que também é um projeto que a gente tem em parceria com o Atleta Emanuel, que a gente tem em 10 escolas, já tem 12 anos o projeto, e também é um projeto que já tem vários alunos destaque que participam, já participam da seleção brasileira, já foram alunos que saíram das escolas, mas continuaram nos clubes, enfim, entraram na seleção, já ganharam campeonato, medalhas, troféus, e que estão seguindo realmente a carreira como jogador de vôlei, né?
A gente também tem parceria com o Curitiba Rugby Club, que é o do rugby, né? E porque nós temos um número menor de escolas de Fundamental 2, né? De sexto ao nono ano. A gente tem 11 escolas só na rede, né? E aí tem algumas escolas que são contempladas com o rugby, né? Com o projeto de rugby. Hoje nós temos 9 escolas que desenvolvem o projeto de rugby, sendo que 4 delas vão até o campo, né? Então, na terça-feira vão 2 escolas e na quinta vão outras 2 escolas. Desenvolve as atividades com os profissionais do Curitiba Rugby Club mesmo, né? Os professores de lá dão os treinos para eles e as demais escolas ou os professores do clube vão até a escola para ministrar essas aulas. E também tem uma das escolas que, por meio do Veredas Formativas, né, que fez a capacitação com o pessoal também do nosso parceiro, né, que deu a capacitação para os nossos professores e desenvolve as atividades dentro da própria escola. Então, o nosso professor da rede, ele fez a capacitação e desenvolve as atividades com os nossos estudantes dentro da escola.
Maravilha. E sobre o material, como que é fornecido esse material para as escolas? Os professores, eles recebem o material para trabalhar com esse projeto? É a Secretaria Municipal de Educação que fornece? Como que funciona esse projeto, professores?
É, alguns, né? Acho que o André pode me ajudar aí nessa questão, mas alguns projetos a gente tem essa possibilidade, né? Que nem a gente tem agora a parceria com a Federação de Punhobol.
Uhum.
Desde o começo da parceria, a federação fornece a fita, que no caso seria a rede do punhobol, que é uma fita, e as bolas oficiais de punhobol, e também as bolas de vôlei de EVA, que acaba ficando mais fácil para as crianças rebaterem e aprenderem os fundamentos do punhobol. Eles fornecem para todas as escolas que têm o projeto. Então, para iniciar o projeto, a escola recebe o kit de material. O golfe, também, que a gente tem em 8 escolas, hoje no momento, as escolas têm um kit de soft golfe, que é um kit europeu, que é muito interessante, né? Onde as escolas têm a possibilidade de trabalhar nas quadras, não necessariamente na grama, então é um kit adaptável. E, na verdade, só tem o projeto porque eles receberam o kit, então está atrelado a esse material. Agora, já existem outros projetos que acaba ficando de responsabilidade das escolas, né? Como xadrez, por exemplo, que às vezes a secretaria dá um suporte, né? O André,
exato,
pode,
uhum,
me ajudar e falar um pouquinho?
É, na verdade, a gente tem alguma verba destinada para a compra de materiais, né? Então, a gente consegue fazer a aquisição desses materiais e disponibiliza para as escolas que desenvolvem os projetos. E outra maneira também é as próprias escolas, elas se organizam com a verba que recebem para fazer a compra para fazer a aquisição, a compra desses materiais para desenvolver esses projetos.
Maravilha, então. Então, nós estamos verificando aqui a diversidade de modalidades esportivas que são trabalhadas com os alunos da Secretaria Municipal de Educação. O golfe é uma atividade aí que acredito que poucas são as escolas a nível Brasil que oferecem essa modalidade. Também o rugby, né? É uma crescente que vem aqui até então como um esporte complementar no Brasil, mas vem numa crescente bastante viável nos últimos anos, e bom saber que também é desenvolvido dentro das escolas de Curitiba. E uma das curiosidades também é que vocês falaram sobre as parcerias que os alunos vão realizar, atividades dentro dos clubes, que tem a estrutura, né, para essa atividade. E o rugby, professor, como já teve assim algum lugar específico que eles foram fazer um festival, uma prática? Como que é realizado esse trabalho com eles?
Sim, sim. Nós temos, então, como falei, a parceria com o clube. E aí os estudantes de 4 escolas vão até lá desenvolver o projeto, né, as aulas. E no ano passado nós fizemos o festival final, que é o festival interescolar. Nós fizemos na Arena da Baixada, né?
Dentro do estádio de futebol.
Nós colocamos os nossos estudantes, nossos atletas lá do rugby, para desenvolver as atividades do rugby dentro da Arena da Baixada. Também, nesse ano, a gente teve um festival no meio do ano, para encerrar o primeiro semestre, que foi dentro do clube, do Curitiba Rugby Clube. E agora, o final foi de um dos patrocinadores do projeto VOR, que é Vivendo Rugby, que é patrocinado, um dos patrocinadores, na verdade, né, a Volvo, e a gente fez na Associação Viking, que é também um campo bem bacana, um espaço bem legal, que a criançada ficou bastante contente, feliz, gostaram bastante do espaço para desenvolver esse festival. Eles gostaram bastante, agradeceram um monte, curtiram um monte lá o campo.
Legal. Então, professora Carolina, cada escola tem um projeto, ou vários projetos, né, dessas modalidades. Eles praticam, vivenciam, conhecem, treinam. E aí, no final, eles vão para competições. Quantas competições são realizadas entre as escolas? Como que é feito esse trabalho aí, digamos, de um competir ou conviver também com a outra, né?
É, na verdade, a gente acaba fazendo, como o André falou agora do rugby, né? Acho que é interessante, a gente acaba fazendo isso em quase todas as modalidades, né? Que a gente acaba fazendo tipo um festival, assim, né? Onde a gente tem um momento onde eles vão fazer uma socialização, uma interação com as outras escolas, né? É, fazer uma... Acaba sendo um jogo mais... É, participativo, não tão competitivo, mas em algumas modalidades a gente já está mudando esse foco, que nem no punhobol, por exemplo, a gente teve um festival no meio do ano que foi totalmente participativo e agora, no final do ano, agora em novembro, no dia 20, esse festival, ele teve um momento competitivo também. Então, a gente pediu para as escolas selecionarem um time dos melhores da escola e eles competiram e os três melhores ganharam o troféu das escolas. Então, foi interessante porque a gente achou também que era um estímulo a mais para eles, né? É, não com a intenção de aguçar somente a competição, uhum. né? Mas a gente sabe que a partir do momento que a gente está participando de qualquer modalidade esportiva, a competição está intrínseca, né? Sim. Então, a gente acaba tendo que... gosta de ter aquele momento de competir, de jogar contra o outro, né? Então, a gente tenta sempre fazer essa parte da competição também, né? Acho que essa parte dos alunos estarem interagindo e, principalmente, quando o André falou do rugby, eu lembrei da questão da vivência num campo oficial de todas essas modalidades, né? Então, que nem, por exemplo, o rugby, eles vão no local onde é o campo oficial de rugby. Uhum. O tênis, né? A gente faz o festival final do tênis, onde eles vão nas quadras de saibro do Clube Santa Mônica, que eles conhecem uma quadra oficial de tênis. O punhobol a gente fez lá no Clube Duque de Caxias também, numa quadra oficial de punhobol. O golfe, que foi ontem, a gente fez no Clube Las Palmas, que também é num campo oficial de golfe, né? Infelizmente, ontem deu um probleminha por causa do tempo, que a gente não conseguiu aproveitar todo o campo lá, mas a gente
Curitiba,
fez...
Curitiba, né?
É, exatamente.
Tem que estar sempre preparado, né?
A gente adaptou e conseguiu fazer com que as crianças participassem de alguma forma, né? Então, o fato deles conhecerem um campo oficial, vivenciarem, que nem ontem lá eles mostraram os tacos oficiais de golfe, né? Contaram para as crianças o valor que custa aqueles materiais. Então, as crianças ficam todas, né, assustadas e tal, né? Vislumbradas também, né, com todo esse material. Então, acho que isso é interessante, porque a gente sempre conversa, né, esses dias até estava conversando com o André sobre isso, que a gente tem que fazer um fechamento desses projetos, né, então a gente sempre acaba fazendo de todas as modalidades, uhum. para os alunos não fazerem o projeto só por fazer, né, para eles saberem que eles estão fazendo aquelas aulas em horário de contraturno, mas que num momento eles vão fazer um fechamento, uma interação, uma socialização com as outras escolas, né.
É, até como eu comentei no começo, né, sobre o xadrez, então tem o circuito checkmate, que é realizado pela Smelge, em parceria com a FEXPAR e com o SESC, onde eles têm 4 etapas. E são crianças de escolas municipais, particulares, enfim, aberto para o público em geral. E, então, eles participam de 4 etapas. Em todas as etapas eles recebem medalha de participação e em cada etapa os 5 primeiros de cada categoria, então é separado por categoria, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, até o nono ano, até o ensino médio, né? E então os 5 primeiros de cada categoria recebem medalha também. E aí tem a quinta etapa, que a gente não denomina como quinta etapa, e sim como etapa dos campeões, onde vão, de primeiro a quinto ano, os 14 primeiros colocados na somatória das 4 etapas. Então, só para ter uma ideia, assim, né? Dos 14, no total, seriam 70. Né? Desses 70, 55 são que foram para essa última etapa, nesse ano, 55 foram das nossas escolas municipais. Então, é um número bastante significativo e... para mostrar que a gente tem como fugir do Quarteto Fantástico, né? Então, acho que é bem legal, bem bacana e muito interessante para as nossas crianças também.
Mas o Quarteto Fantástico não deixa de existir também, né?
Existe também.
Projetos do futsal, do futebol.
Do vôlei, né?
O futsal a gente fez também um festival, onde nós temos 22 escolas que desenvolvem projetos de futsal. E foram 13 escolas que participaram do nosso festival esse ano, onde a gente conseguiu 500 estudantes, então 500 participaram. E foi um festival bem bacana, a gente fez no Clube Mercês, né? E eles também puderam jogar lá os seus jogos e ficaram bem felizes também de participar. Mais como como um olhar de festival mesmo, não competitivo. Mas a gente sabe que é algo natural, então quem tá lá jogando, as crianças quando estão jogando, eles vão dar o máximo deles, e isso também é importante, né? A gente tem que saber como trabalhar essa questão da competição, né? Mostrar que é o seu adversário, mas ele tem que ser respeitado, porque se a gente não respeita, a gente não tem um adversário. E se a gente não tem adversário, a gente não tem um ganhador, a gente não tem um perdedor, a gente não tem o esporte, a prática daquela modalidade.
Né? É, você falou uma... Fez eu refletir, né? Quando ainda era atleta lá.
Faz tempo, hein, professor Emerson?
Faz tempo.
Foi esses dias, né, professor?
E um treinador falou assim que não existe coisa pior no esporte que você ir jogar com uma outra equipe ou contra outra equipe e ganhar por W.O. É você não ter com quem jogar.
É verdade.
Isso
é,
exato.
Faz a gente pensar sobre isso.
É verdade,
isso.
Você me fez lembrar sobre isso também. Alguns anos atrás, quando eu fui atleta de voleibol na minha vida, na minha adolescência, há pouco tempo atrás,
pouco
claro.
Também, né? Foi ontem, né?
É verdade, era muito chato mesmo quando a gente ia para um campeonato e daí não tinha com quem jogar. Eu concordo.
Acho que
contigo.
É mais triste do que você perder, né? Porque com a derrota a gente aprende também, né? Então, mesmo a gente perdendo, a gente consegue observar os pontos que tem que melhorar. E acaba trazendo alguma coisa, mas o W.O. não te agrega em nada, né? Você fica frustrado por ter se preparado, tá ali pronto para jogar e não ter um adversário. Acho que é a pior parte.
Vou mostrar meu talento para quem, né?
Exatamente.
E essa questão do ganhar e perder, né? Que eu acho que é uma questão muito importante para a gente trabalhar com os estudantes hoje no geral, né? Porque é uma questão de vida mesmo, né? Não só dentro do esporte, né? A gente sabe que a vida é assim, né? Então, eu acho que a gente tem que estar trabalhando por meio do esporte e a gente acaba trabalhando essas questões também.
É um recurso a mais para trabalhar essas questões bastante importantes também, né?
Com certeza. E só para quem acompanha aqui o nosso programa, deixando bem claro que nós não somos contra os quatro esportes fantásticos.
Exato.
Né?
De forma alguma.
Nós só queremos que os alunos tenham a oportunidade de trabalhar outras modalidades e são... Um dos principais objetivos dessa nossa conversa, né?
Até para contemplar toda a parte motora, né, da criança, não ficar exclusivamente nesses quatro, né? Ele vai desenvolver bastante, mas se ele tiver outras oportunidades, ele vai desenvolver por completo, né?
Maravilha. E aí mostrar essas novas modalidades que são desenvolvidas e trabalhadas pela Secretaria Municipal da Educação em parcerias, com diversas parcerias aí, mas que leva até as crianças... experiências ricas que fazem total diferença para seu crescimento e para sua formação, não só a motora, mas também a formação enquanto um ser humano melhor, né? Porque esse é um dos principais
claro,
objetivos
também do esporte.
Claro,
e até detectar um talento, né, professor Emerson? Que, como a gente falou anteriormente, né? Às vezes a criança... não tem habilidade necessariamente no futebol, no vôlei, no basquete, no handebol, mas ela pode ter habilidade numa outra modalidade, né?
Exato.
Então, por isso que a gente tem que possibilitar que o aluno conheça outras modalidades, que para ele poder até identificar, de repente, um próprio talento que até então pode ser que não tenha sido identificado, né?
Maravilha. Professor André, eu tenho curiosidade de saber um pouco mais sobre o evento de xadrez. Você já comentou sobre o xadrez, como que é realizado, as parcerias que são feitas. As crianças, elas vão pensar no evento.
Certo.
Dia que elas saem da escola, vão até um determinado espaço para jogar com outras crianças. Elas ficam o dia todo? Quantas crianças, mais ou menos, reúnem nesse dia? Como que é feita a competição?
Muito bem. Então, como eu falei anteriormente, o Circuito Checkmate, ele é organizado pela Smelge, em parceria com a FEXPAR e com o SESC, e geralmente são abertas 1.150 vagas, sendo que dessas 1.150 vagas, geralmente gira na média de 800 a 900 participantes, sendo das nossas escolas municipais. Aí nós fazemos toda a logística, né? Então, lá na coordenadoria de projetos, nós fazemos a logística do transporte, então o professor que desenvolve o projeto de xadrez, ele pode inscrever seus estudantes e aí nós fazemos a organização da logística do transporte, então nós disponibilizamos transporte para ir buscá-los até a escola. Então eles saem geralmente 7h30, 8 horas da manhã, no sábado, geralmente é que acontece esse evento, e aí eles vão até o local e aí eles jogam 6 rodadas. eles recebem o lanche também, que é ofertado pela Secretaria Municipal da Educação. Então, eles recebem um kit lanche, que a gente chama de kit lanche grande, kit lanche pequeno. Então, se é de meio período, né, eles recebem o pequeno. Se é de período todo, eles recebem o kit lanche grande. E aí, eles passam o dia todo. Então, eles saem do local do evento por volta às 16h30, para poder retornar para suas escolas por volta às 17 e pouco.
E esses eventos são realizados geralmente no sábado, tem?
Como a gente tá falando do xadrez, ele acontece no sábado. Aí só a etapa dos campeões, que não é o dia todo, que é só o meio período, só no período da manhã, né? Que é uma etapa mais festiva, né? Para premiar justamente os 14 primeiros colocados de cada categoria.
Além do xadrez, tem a corrida.
Temos a corrida. A corrida acontece aos domingos, né? Que a gente participa do Circuito Infantil de Corridas de Rua, que também é organizado pela Smelge. Esse ano tiveram patrocínio da Clinipan. Então, a gente tem também 4 etapas do Circuito Infantil de Corridas de Rua. E aí, no Circuito Infantil de Corridas de Rua, é em uma média de 1.500 que participam, né? E das escolas municipais a gente leva em torno de 900 crianças também para participar. Aí é meio período. Começa a primeira largada, então é também separado por categorias. A primeira largada acontece às 8h30 e eles correm por categorias, começa das maiores para as menores. E aí por volta das 11h30, meio-dia, eles estão encerrando todas as corridas, todas as categorias, e aí eles retornam para as escolas.
Maravilha, então. Professora Carol, então nós falamos aqui de 36 projetos. Curitiba é a capital do tênis, da iniciação esportiva?
Isso, acho que é considerada. Não sei se tem mais alguma cidade que tenha tantas escolas que trabalham com tênis. Acho que não.
Mais de 1.500 crianças que praticam tênis.
Sim, e eles participam bem, eles são bem animados, assim, em participar do projeto. E a gente vê dentro do festival, quando a gente realiza, assim, que tem até umas crianças que têm um talento já tem um certo talento, né? Mesmo sendo pequenos, já tem um certo talento, assim. Então, é interessante essa questão de estarem praticando uma modalidade que eles não conheciam, de repente, né? E agora acaba que eles gostam bastante.
Legal. Dentro desses 36, será que eles chamam algum de fora? Algum que vocês gostariam de falar um pouco mais sobre ele?
Não, acho que falamos um pouco de cada, né?
Falamos um pouquinho
de cada. O badminton também, que é um novo agora, que a gente também, né, que tá recente. Tem já, acho que umas 5, 6 escolas que tem o projeto, por iniciativa dos professores de educação física, na verdade. Então, eles mesmo que estão correndo atrás de material, eles vão... Na verdade, a Federação de Badminton também apoia. A gente ainda não tem um termo de parceria firmada com a federação, mas a gente vai fazer na sequência, até para poder ter esse apoio com relação às escolas, os eventos, tudo. As próprias escolas organizaram um evento esse ano, 4 escolas do badminton, que também foi interessante, né? Onde a gente tem até depoimentos de alunos, né? Que falaram que gostam de praticar o badminton em horário de contraturno e tal, né?
Então, essas práticas... Desculpa, professor. Imagina. Essas práticas, elas são realizadas tanto no contraturno quanto também no período integral. Para quem assiste, professora, não entende exatamente o que seria o período integral. Pode explicar o que seria essas atividades, o que seria o período integral e como que ela é desenvolvida?
Sim, na verdade, essas atividades, elas são desenvolvidas no contraturno, que a gente fala que são no turno contrário, que nas escolas regulares, né, onde o aluno vai num turno só, ou de manhã ou à tarde, aí no turno contrário ele vai fazer alguma atividade que ele pode escolher. E daí as escolas que são integrais, né, que é onde o aluno fica o dia todo, a gente tem a educação física curricular num turno e no outro turno a gente tem a chamada de práticas de movimento, aonde daí é possível, né, do professor trabalhar com alguma modalidade específica, com algum projeto dentro dessas práticas de movimento. E também temos a possibilidade de extensão de carga horária, onde é desenvolvido algumas modalidades com pagamento de gratificação aos professores de educação física da rede, né? Onde eles desenvolvem depois do horário. Então, tipo, das 5 às 6, das 5h30 às 6h30, né? Depois que acaba o turno da aula normal, os professores desenvolvem os projetos esportivos.
Maravilha. E o interessante do integral é que aí o professor, na prática, no movimento, quando desenvolve um projeto, ele atende todas as crianças que são do período integral. Então, eles atendem a escola toda, vamos dizer assim, quando é do período
atende
integral.
Atende um número maior de alunos, né?
Acaba atingindo um número maior de alunos.
Maravilha, então. Professores, estamos encerrando aqui o nosso programa, nosso bate-papo passa muito rápido.
Muito,
né?
rápido mesmo, né?
Também para falar de 36 modalidades esportivas, atendendo aí milhares de alunos, duraria um bom tempo. Mas, diante desse período que nós tivemos, gostaria muito de agradecer a presença de vocês e levar aí a todos que assistem as diversas possibilidades de modalidades novas que os alunos têm a oportunidade em praticá-las. Com certeza é um diferencial aí na formação de cada um deles.
Uhum.
Então, gostaria de agradecer a presença do professor André.
Obrigado.
Professora Carol, muito obrigado aí pela sua participação e presença.
Obrigado pelo convite.
E sempre ficamos à disposição aí de novos programas em estar conversando mais sobre o esporte.
Com certeza.
Agradecemos também a todos que acompanharam já o nosso programa. E lembrando que toda quinta-feira, às 16 horas, nós estaremos ao vivo com o programa Cenários do Esporte, trazendo muita informação sobre o esporte e também da educação física. Um abraço e até a próxima!